Bom dia, bem-vindos ao debate quinzenal no Canal Central. Estamos no município de Aveiro para dar atenção ao debate político que nas últimas duas semanas acabou por ter sessões de Assembleia Municipal. A agenda ainda não terminou, vai continuar. Uma primeira sessão marcada mais pela intervenção do público. Ontem, na sessão de ontem, falou-se de alienação de património. Vamos dar atenção a estas questões. Na abertura, tínhamos proposto uma abordagem à remodelação governamental, isto porque há aveirenses, nomes aveirenses envolvidos também nesta operação e as europeias motivaram aqui também algumas mexidas. Pedro Nuno Santos a reforçar poder, é agora Ministro das Infraestruturas e Habitação. O antigo Presidente da Distrital de Aveiro do Partido Socialista, conhecido também por ser um dos motores da denominada geringonça, sobretudo pelos contactos entre os partidos de esquerda. Mas também Alberto Souto Miranda, um nome familiar, passou pela Câmara de Aveiro enquanto autarca e estava agora mais recentemente ligado à administração de um fundo público de gestão de património imobiliário, é chamado também ao governo na tutela direta de Pedro Nuno Santos. Depois há aqui outras modificações. Há também uma célebre discussão em torno da questão dos vínculos familiares entre ministros ou secretários de Estado. Essa é uma discussão mais de âmbito nacional. Peço-vos uma abordagem, diria, em síntese destas mexidas e destes nomes aveirenses também que entram ou reforçam posições no governo, começando se calhar hoje pelo Filipe Guerra. Bom dia, Filipe. O que é que fica desta remodelação governamental? E no que toca também à nossa região, a esses nomes aveirenses?
Muito mais, bom dia a todos. Eu, francamente, não creio que... Nós, nossa perspectiva do PCP, isto não é uma questão de se é o senhor A ou a senhora C, não é uma questão de esperteza individual ou dos olhos, o problema aqui são as políticas, é nesse sentido que nós observamos, portanto, todos aqueles que são os fenómenos políticos, todas aquelas que são as transformações que ocorrem, tem sempre a ver com política. Nesse sentido, estar a fazer, portanto, um julgamento quer antecipado, em relação àquilo que poderá vir a ser a ação, portanto, destes novos governantes, parece-nos sempre um exercício, enfim, de pouco interesse. O que importa fazer é um balanço daquilo que é o trabalho que o Governo faz ou que o Governo vai fazer até ao final do seu mandato, acima de tudo isso. Diria apenas, porque, francamente, não tenho muito a dizer sobre este assunto, que sobre esta alteração governamental, aquilo que se pode, de alguma forma, estranhar e duvidar, prende-se com o facto da mesma acontecer, e tendo em conta até os nomes das pessoas envolvidas, no exato momento em que o Partido Socialista, portanto, apresenta os seus candidatos, portanto, às eleições do Parlamento Europeu. Fica aqui um pouco a ideia que o PS poderá ter feito a escolha dos nomes, e eu sublinho dos nomes e não das políticas, mas dos nomes, pelo menos de acordo com aquilo que são intenções eleitorais, intenções das listas, a composição das listas, ficando um pouco a ideia de que se calhar aqueles que serão os seus melhores guardou-os para as eleições para o Parlamento Europeu e não para o Governo, mas isso pronto, isto já é uma suposição, e de facto a nós PCP o que importa são as políticas e é isso que adiante veremos.
Carlos Danileiro, dança de cadeiras ali na leitura do Filipe Guerra.
Muito bom dia aos presentes e ao auditório. O Carlos acabou de me retirar a palavra. Isto foi efetivamente uma dança de cadeiras e isto até um pouco sublinhando o que disse o Filipe Guerra. No fundo, isto é uma questão de distribuição de cadeiras. Tem a ver não com definição ou alteração de políticas, é exatamente a mesma, portanto, é o que é. Tem sido falado um pouco, até em jeito humorístico e por país fora, a questão dos laços familiares que existem no governo. Mas isto é o que é e não tem... Não, não... não comentamos. Os candidatos ao Parlamento Europeu são mais ou menos os mesmos, com uma outra ausência de nota, mas no fundo é o que o Partido Socialista definiu e é o que está. Em termos da mecânica do governo, estamos mais ou menos na mesma chapa, digamos assim. E também estamos num período de meia dúzia de meses praticamente até à eleição, para a Assembleia da República, não é? Que é para outubro, não é? Suponho.
Depois
do verão, exatamente. Portanto, isto é uma evolução na continuidade. Ponto.
António Neto, de qualquer forma, fica a sensação de que a matriz da dita geringonça sai vincada desta remodelação, ou não?
Antes de mais, bom dia aos presentes e às pessoas que estão a ouvir a emissão. Não percebo muito bem essa analogia, mas...
Atendendo àquilo que tem sido o peso político de Pedro Nuno Santos, parece aparentemente hoje tido como um super-ministro.
A mim custa-me sempre abordar esta temática das mudanças de cadeiras, de funções governamentais, dissociando, digamos, das políticas concretas. O objetivo é isso. Se é A e sai B, entra, e se são ilustres, digamos, ilustres políticos do Distrito de Aveiro, parece-me que seja irrelevante na situação. No fundo é fazermos quase uma atitude quase bairrista relativamente aos nossos que vão para lá e tal, e temos que enaltecer essas virtudes. Não parece que seja relevante, para o Bloco de Esquerda não importa, sobretudo são as políticas concretas, e no fundo a ação até ao final do mandato deste governo. É só isso.
Para manter a atividade, Rui Alvarenga, fica algum dado mais relevante desta mudança a poucos meses de eleições?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Não, parece-me... Nós, em relação a esta matéria, temos uma posição muito simples. Todos os partidos que passaram pelo governo desde o 25 de Abril, todos têm dinâmicas muito específicas, internas, que condicionam ou não este tipo de movimentação. Aquilo que acontece é simples. Há governantes que foram nomeados para serem candidatos, estavam a cumprir funções governativas, têm que sair para se dedicar à campanha e têm que ser substituídos. Não me parece sensato manter ministérios sem ninguém durante 6 meses, ou durante 3, ou durante 1, ou durante 2 semanas. Tem que haver uma nomeação para substituição. E essas dinâmicas sempre existiram. O PSD teve muitas, enormes, eu não vou aqui enunciá-las todas, porque estaríamos aqui a manhã toda. Mas foi sempre assim que aconteceu. Preocupa-me mais, e de facto aqui o Carlos Analeiro salientou isso, preocupa-me mais algum nepotismo que existe relativamente a essas nomeações. Isso sim preocupa-me. Esta coisa de ter as famílias todas, nos cargos todos dos governos e das câmaras e não sei o quê, não estamos só a falar nos cargos de governação. Há aqui municípios por este país fora que estão congestionados de primos e de tios e de todos juntos a governar as instituições. E isso preocupa-nos. Isso, de facto, é aquilo que nos preocupa mais. Relativamente a estas nomeações e a roda e a substituição dos ministros, não nos perturba nada. Acho que foi, nem sequer pode ser considerado uma arma de arremesso do ponto de vista político-partidário. Relativamente aos aveirenses que foram indigitados. É sempre interessante ver aveirenses com responsabilidades governativas. Estes dois têm um percurso sólido, presumo eu, e portanto não estão de parabéns e portanto espero que façam um bom trabalho e depois estaremos aqui para avaliar se o mesmo foi cumpriu as expectativas, mas é bom.
Catarina Barreto, bom dia, bem-vinda em representação do PSD. Alguma nota especial sobre esta remodelação no governo?
Bom dia, antes de mais, bom dia a todo o auditório. Efetivamente, já foi tudo um bocado dito. Esta nota do nepotismo, que ainda agora foi frisada, é efetivamente uma nota que também nos preocupa. será sempre evitar estes laços familiares, até porque, existindo esses laços familiares, acabamos por colocar em causa a competência das pessoas, e que não colocaríamos se eles não existissem, porque as pessoas estariam por si só. E, portanto, num país tão grande e com tantas pessoas válidas, seria de evitar isto pelo menos no mesmo governo, ou na mesma Câmara, como foi frisado e bem, ou até na mesma Junta. Portanto, na mesma instituição, seria de evitar estes laços familiares e laços familiares de tanta proximidade. Num outro governo, a filha poderia surgir, ou num governo anterior, agora no mesmo governo, seria efetivamente de evitar. Não sei como é que isso poderia ser evitado, não sei se através da forma legislativa, se apenas através do bom senso, que deveria ser assim, que deveria imperar. Porque assim afastaríamos as dúvidas da competência, que estas danças de cadeiras normais, que também ocorrem no PSD e que ocorrem em todos os partidos, e principalmente em finais de legislatura, e neste caso proximidade de europeias, preparar listas, portanto, tudo isto é normal, tudo isto acontece em todos os partidos, não é normal e deve ser evitar estes laços familiares tão próximos. Quanto à região, é efetivamente de louvar e de dar os parabéns aos aveirenses que assumiram os cargos que assumiram, e penso que será salutar para a região, projeto Aveiro, projeto à região, e, portanto, enquanto aveirense, temos que ficar todos felizes e dar esses parabéns a estes aveirenses que assumem estes lugares de destaque. E, para já, é o que se apraz dizer. Esperamos por mais novidades.
Muito bem. Sara Tavares, para fechar este ciclo, e deixamos a Sara Tavares propositada para o final, porque o Partido Socialista fez questão de logo, creio que no dia ou no dia a seguir, saudar, fazer uma saudação especial pelas nomeações.
Muito bom dia a todos. Claro que é uma honra para nós termos dois aveirenses de peso, não é? No governo. Eles não têm provas dadas, como dizia há pouco aqui o colega. São pessoas que Alberto Souto irá representar brilhantemente, com toda a certeza, o cargo que ocupa, bem como Pedro Nuno Santos, que já tem provas dadas da sua capacidade de trabalho. E, portanto, é com muita alegria que nós vemos dois aveirenses a representar e a estar no governo, neste governo. Relativamente às danças de cadeira, como foi dito, é normal acontecer, acontece em todos os partidos, é normal fazer-se aferições de estratégias para as eleições ou para o governo, não é? Relativamente ao facto de haver pessoas com vínculo familiar, isso nós sabemos que é uma coisa que acontece. Se por um lado devemos estar atentos, por outro também não acho de todo correto que uma pessoa, só porque o pai é político, tem que ser arredada de um determinado cargo porque não lhe dão mérito, pensam logo que será por ser... tem que estar sempre a provar que filho de peixe sabe nadar. Portanto, também acho que esse tipo de situação tem que ser acautelado, sim senhor, mas penso que aquelas pessoas que foram escolhidas e que terão algum vínculo familiar serão, com toda a certeza, terão sido escolhidas pelo seu mérito e não por ter vínculo familiar. E essa parte, é claro que se deve, e nós vemos histórias de famílias, como dizia ali o Rui, que governam câmaras, que governam freguesias, que, pronto, e relativamente ao governo é isso que tenho a dizer, que efetivamente as escolhas terão sido feitas o melhor possível e que as pessoas também não podem ser catalogadas só por a filha do... porque têm o seu mérito, com toda a certeza, e estarão lá também pelo seu mérito, ou melhor, pelo seu mérito e não pelo facto de serem filhos de políticos conhecidos.
Só queria dizer uma coisa a propósito disto que foi dito nesta ronda, e de ser muito breve. Duas notas. A primeira é que aquilo que a Sara agora disse carece, na minha opinião, carece de alguma imprecisão, por exemplo, quando falamos da nova Ministra da Presidência, salvo erro, carece de alguma imprecisão. Por exemplo, esta Ministra da Presidência, se olhar para o currículo dela, é uma pessoa que nunca teve, por exemplo, um emprego na vida. Quer dizer, foi isto. Falar de mérito é impossível. E depois há um aspecto que eu creio que... mas isto, pronto, vá.
Há um aspecto que é muito importante, tem que ser dito. Tem a ver com a própria natureza e o funcionamento do Conselho
não
de Ministros.
Não é só pelo emprego que se vê o mérito.
Com certeza. Com certeza. Estou absolutamente de acordo. Mas já aqui, eu não queria chegar, que era realmente... É aquilo que eu queria chamar a atenção, é a natureza do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros é uma reunião onde se discute várias matérias em relação à organização do Estado, por exemplo, até os próprios conteúdos de um orçamento de Estado, e que muitas vezes, e ainda há pouco tempo soube de casos disto, em que há tendências diferentes em relação a alguns assuntos dentro do Conselho de Ministros. E que podem, inclusivamente, levar a que haja votações.
Lobbies, quase.
Não estou a dizer...
Não é nesse sentido.
Não, não é nesse sentido.
Fazer claque.
Não me fiz entender. Sobre a matéria A, pode haver no Conselho de Ministros um grupo de ministros que tem uma perspectiva e outro grupo de ministros que tem outra. Por um motivo qualquer, opção ideológica, o que for. E, inclusivamente, dentro do Conselho de Ministros, uma matéria pode ir a votos. E agora a questão é, num Conselho de Ministros em que há laços familiares, que independência tem um ministro para defender uma posição ideológica ou a sua pasta, se a filha, o marido, a mulher, isto é ridículo estar a dizer isto, mas isto é verdade, porque eu sei este ponto, tem uma perspectiva oposta. Portanto, isto coloca aqui questões, portanto, isto não é apenas um parecer bem ou parecer mal, é que, de facto, pode influir com políticas de Estado.
Acha que há incompatibilidade? É preciso pedir escusa?
Francamente, se quer...
Para votar
uma opinião pessoal minha, eu diria que sim.
Eu lamento este tipo de... Porque eu posso ter uma opinião diferente de um familiar meu. Isso é normal, normal. E é claro que há discussão. Isto dizer que a filha vai ter a mesma opinião que o pai ou que a mulher vai ter a mesma opinião que o marido não tem cabimento nenhum no século XXI.
Meus caros, está tudo dito ou mais alguma coisa?
A nível da... Isto tem questões importantes e foi abordado aqui pelo Filipe Guerra. Aqui até uma questão deontológica, quer dizer que o laço familiar é impeditivo. Eu penso que até em termos de código do procedimento administrativo e de outros códigos que regulam o país, que possa obrigar a declarações de voto ou afastamento de determinadas decisões que tenham que ter sido tomadas. Eu recordo-me, e eu estou a falar de um pequeno caso de uma junta de freguesia a que eu presidi, em que num determinado concurso, um membro da junta era para fornecimento de uma máquina, de um equipamento agrícola, de um equipamento para trabalho. E por acaso, um membro de junta em que eu participei, e eu era presidente, sobre decisão num determinado concurso, ele retirou-se da sala. E ficou, digamos, desvinculado de uma decisão pelo simples laço familiar, que não, até nem teria nada de importante relativamente ao caso. E penso que neste caso será crítico. Por outro lado, a senhora jovem ministra, ela pode ter uma grande competência académica, mas não teve ainda as tropeções da vida, penso eu, em termos de ter de tomar decisões ou de controlar uma situação. Por outro lado, um ministro é um definidor de políticas e depois o ministro controla um conjunto de instituições do seu ministério, direções gerais daqui, inspeções, determinados organismos que dependem do seu ministério, que podem... Isto sucedeu neste país, que podem torpedear a política que o comunista tenha definido. Porque, e agora vamos falar de lobbies, há lobbies nos ministérios, há lobbies nas direções gerais, nas inspeções, isto tem que ser dito. E tem havido caso em diversos governos, seja mais à direita ou mais à esquerda, que a instituição, as instituições abaixo do ministro, ou da ministra, que torpedeiem, vamos dizer assim, as políticas e as orientações. Eu vou falar, por exemplo, um caso muito recente e de muita mágoa para este país, o caso dos incêndios e o que sucedeu com as instituições abaixo do patamar ministerial e que levou até à admissão de uma ministra. Isto tem que ser dito.
É um bocado à semelhança do que se costuma dizer com a mulher de César. Não basta sê-lo, também deve parecê-lo. E, portanto, aqui o conflito de interesses pode efetivamente surgir e deve ser acautelado. O que o Sr. Anileiro disse, e bem, se até existe conflitos de interesses nas compras, quanto mais conflitos de interesses que o Código de Procedimento Administrativo proíbe e que as pessoas devem abster, quanto mais numa decisão governativa. E há semelhança um pouco também do que nos acontece nos tribunais. Uma mãe, um pai, um filho pode ser testemunho, mas o seu depoimento será sempre valorado de uma forma muito especial. Porquê? Porque a pessoa estará sempre comprometida. E até que ponto é que aqui, numa ação governamental, também a sua atuação não será comprometida? Portanto, é, vi volta à expressão, não basta sê-lo, também tem que se parecer.
Eu queria acrescentar que uma coisa é o foro familiar e o sentimento, outra coisa são as competências relativas à política e à profissão e àquilo que a pessoa defende. Aquilo que nós estamos aqui a julgar, no fundo, e que estão a julgar, e a especular sobre a qualidade de uma ministra que não se conhece. Portanto, aquilo que eu pergunto aos meus colegas, não se conhece o trabalho dela como ministra, era isso que eu queria dizer. Sim, porque estão aqui logo assim. E aquilo que eu queria dizer é que, então não vamos pôr ninguém que nunca fez um cargo. Não vamos convidar porque, mesmo achando que a pessoa tem o perfil e as capacidades adequadas para para esse cargo, não a vamos colocar, primeiro porque tem vínculo familiar com uma pessoa com responsabilidades políticas e, segundo, porque não tem experiência no cargo. Portanto, então, por exemplo, a Catarina foi a primeira vez que foi candidata à junta. Não seria.
Quanto a este ataque pessoal, peço desculpa.
Não estou a atacar.
Foi a primeira vez que fui candidata à junta, mas tinha já 8 anos de secretária de executivo e era advogada da junta antes. Portanto, agradeço não personalizar, senão começamos a personalizar.
Então vou dar o meu exemplo.
Portanto, tenho mais de 10 anos de experiência de junta freguesia de Aradas. Aliás, foi reconhecido pelo povo como aí.
Então eu vou dar o meu exemplo para não ferir suscetibilidades de ninguém. Eu fui candidata à junta, nunca tinha sido, tinha também experiência como com assento da Assembleia de Freguesia, mas o povo não confiou, mas eu tive uma votação bastante significativa e tem que ver com outros fatores, portanto não é uma questão do povo confiar ou não confiar. E esse sim é um ataque pessoal que...
Meus caros, já baixámos do governo até.
A questão é, nós não queríamos ferir suscetibilidades. Eu percebo o que a Sara está a dizer, mas a questão é essa mesmo. É que ela será sempre a filha do ministro. E para ela também não foi favorável. Nós não estamos a discutir os perfis, nem as pessoas, nem a capacidade das pessoas. Nós vamos agora aferir se ela de facto vai ser boa ministra ou não. A questão é do princípio. É claro que isto carece de alguma subjetividade e bom senso, já aqui referimos. Mas é uma questão do... O que é discutível é o princípio. E, portanto, ela será sempre a filha do ministro. E pronto. E começa mal. Começa logo fragilizada por esse motivo. Portanto, é tudo uma questão de bom senso. Acho julgo.
Eu, dependendo de ser algum comentário, não me parece que seja relevante esta discussão. Não sei se... Os laços familiares são, digamos, limitativas do cargo político. Nós estamos a falar de pessoas políticas. Eventualmente, notamos que o CDS, o PS é uma grande família política, onde abrange todos os seus familiares, muito à semelhança do próprio PSD. Nos lembramos das 80 pessoas da mesma família que se inscreveram no PSD em altura de eleições, mas é sobretudo perceber que aqui não há um código deontológico. Os políticos não têm um código deontológico. Eventualmente alguns políticos nesse exame nunca passariam. Eventualmente esse código deontológico. Mas na realidade, é discutir o indiscutível. Nós estamos em um cargo político, um convite político. Agora, outra coisa, eventualmente, é depois das próprias instituições abaixo do governo, as várias instituições tuteladas pelos ministérios, que, e aí é que, sim, é que é importante. Ou seja, isso é que era importante eventualmente discutirmos aqui, eventualmente, se é pelas pessoas terem provas dadas, ou se é por cunha política, ou por cunha familiar. Isso é que era a discussão da própria organização do Estado e da administração pública, que é feita, muitas vezes toda a gente reconhece que é feita um bocado à margem da lei. Isso é que era a discussão. Agora, se A ou B são da mesma família, aquilo foi um convite endereçado pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro às pessoas. As pessoas aceitam ou não aceitam. Agora, poderão ter bom senso aceitar ou não bom senso aceitar, mas isso depois o povo julgará em eleições.
Meus caros, meia hora, 11:30 da manhã, tínhamos aqui várias hipóteses para o programa deste sábado. Foi apresentado à Feira de Março, foi celebrado o 3º aniversário da Altice, já discutiram a questão do saldo que transita, voltaram a surgir as trocas de argumentos sobre o Rossio, mas vamos enfatizar esta questão da venda de património, porque se falou também muito de políticas de habitação, de especulação, o que é que podem os poderes públicos fazer para amortecer de alguma forma esta questão, e foi a discussão mais fresca que tiveram ontem, começando agora pelo Carlos Anileiro. Pergunto-lhe se esta operação, que vai render no mínimo, expectativa, 8,5 milhões de euros, está bem delineada, bem trabalhada e encaixa naquilo que é a estratégia da maioria.
Aparentemente sim.
E o que é que ela pode significar para o mercado,
sim,
de facto?
Lendo os documentos, as coisas estão foram apresentadas com na nossa perspectiva com alguma conotação de realidade. Todavia, é uma questão que está presa dos mecanismos e das regras do mercado. Portanto, neste caso é esperar e ver. Aparentemente parece que sim. O imobiliário está em efervescência pelo país inteiro e não sei que perspectivas haverá. Isto é uma coisa que só o futuro dirá.
Mas isto pode ajudar a regular esse mercado?
Não sei até que ponto uma autarquia, até da dimensão da autarquia de Aveiro, que possa ter um peso de alguma relevância no mercado. Não sei. É uma questão de esperar e ver como é que as coisas vão funcionar. Não tenho. Conta-se que sim, e será bom para as contas da Câmara, mas não. É uma coisa que está em matéria do futuro, não é? E o futuro decidirá como é que as coisas vão correr.
Rui Alvarenga, esta questão imobiliária, chamemos-lhe assim, está numa dimensão autárquica ou pode estar também nessa dimensão autárquica?
Sim, pode, mas o PAN absteve-se desta matéria porque não compreendeu o propósito. Se a Câmara estivesse, de facto, com as contas desequilibradas, e o Sr. Presidente está sempre a dizer que tem boas contas, e tem, efetivamente tem boas contas, o que faz com elas já é outro assunto, mas tendo boas contas, o propósito de venda não nos parece muito claro. E tem que ver também com aquilo que é a circunstância.
É aproveitar o mercado, não é?
Não sei se é a valorização dos imóveis dá-se em função das circunstâncias também. Quem é que quer vender? É quem precisa de vender. É quem está obrigado a vender. Ou quer fazer receita para vender. Mas o propósito em si, ou quer vender porque necessita de o fazer, como aquele terreno que foi vendido, havia um propósito concreto para esse terreno.
Do antigo matador.
Exatamente. Ou se vende porque estamos, de facto, a precisar de constituir receita para alavancar as contas e os exercícios.
Também é verdade.
Não, mas a verdade é que a Câmara apresentou as contas e disse, temos aqui este saldo que vai permitir alavancar os próximos exercícios. Portanto, parece-me bem.
Mas ainda tem dívida elevada,
sim,
não é?
Claro. Com certeza que sim. Agora, é o momento ideal para se vender? Não ficou claro para mim, não ficou claro para o PAN. E o propósito, em termos de profundidade estratégica, também não ficou claro. E, portanto, não estamos contra vender património, não estamos. Quando, obviamente, as circunstâncias assim o exigem, somos até favoráveis. Agora, parece-me ali que houve ou uma explicação muito superficial das razões subjacentes à iniciativa, ou então nós não compreendemos a conjuntura atual da Câmara na sua totalidade, mas a mim parece-me precipitado. A outra parte é a forma como se avalia este património, que nós achamos que continua a ser por baixo.
O Bloco foi um dos partidos que votou contra, porque queria uma intervenção mais direta das autarquias na gestão daquilo que é a disponibilidade de habitação.
Sim, as autarquias têm várias funções. E neste caso têm a opção de alienar património, e no caso em si, para, digamos, comutar toda a dívida, e daí também podemos perceber se podemos sair do déficit mais cedo ou mais tarde. E depois isto é a própria opção política do Executivo Camarário. Nós já percebemos efetivamente que ele vai arrastar, o Executivo Camarário vai arrastar este acordo com o FAM até ao momento das eleições, com obra em todo lado e a saída espetacular deste processo, mas pelas contas e pelo encaixe financeiro acima das expectativas, permitiria hoje ou amanhã, digamos no próximo ano, sairmos deste processo do acordo com o FAM. Mas tem outra opção. Tem a opção, efetivamente, de ter imóveis e pôr no mercado arrendatário a custos controlados. Ou seja, tem que dar um sinal claro ao mercado que não se regula, que se autorregula, e que tem que fazer alguma coisa perante o escalado de preços, tanto na habitação arrendatária como na compra e venda. Tem que dar um exemplo. E essa função é uma função que o Jair Rebaus Teves se demite desde o seu início, porque acredita e nos diz que acredita no mercado e na sua autorregulação. Nós vimos que efetivamente ele só autorregula. E não é, efetivamente, em vender o património que vai regular. Vamos ver. A disponibilidade dos imóveis que a Câmara Municipal tem relativamente ao mercado em Aveiro não dá para fazer nada. No fundo, é um exercício, vamos ver o que é que acontece. Mas podem ter políticas habitacionais, incrementação habitacional, digamos, nós somos um dos países onde o mercado arrendatário está na mão dos privados, em contraposição com muitos países na Europa, e nós não conseguimos controlar efetivamente isto. E depois estamos perante uma situação de especulação dentro do imobiliário. A questão é, há uma opção política, querermos controlar e regulamentar o mercado habitacional ou não. Aqui se percebe que o PSD e o CDS não têm nenhuma ideia de concreto para regulamentar a habitação, ou, eventualmente, o alojamento local, já que estamos a falar também disso, o alojamento local nos centros das cidades. Não tem. Não quer ter. Porque acredita ideologicamente na desregulação. No fundo é isto.
Sara Tavares, neste caso e neste dossiê em concreto, aquilo que percebemos da maioria dos deputados do PS é que a medida, este é o caminho, até já vem tarde, não é? Foi a expressão.
A alienação de património sempre foi uma das opções que o Partido Socialista tinha falado na campanha que faria para permitir o encaixe financeiro necessário para sair do processo de acordo com o FAM. Sempre foi defendido pelo Partido Socialista essa, desde que não fossem terrenos e património estratégico, sempre se defendeu isso. Portanto, não se iria votar contra uma medida que nós próprios, se fôssemos governo,
aplicaríamos. Queriam era que essa aplicação fosse mais acelerada, não é?
Sim, uma vez que poderia permitir o baixar do IMI, como o IMI baixou, mas nós achamos que poder-se-ia ter ido mais longe na baixa do IMI, e foi precisamente por causa disso para permitir que o custo de vida dos munícipes fosse menor, não é? E que os impostos fossem baixados e com este encaixe permitiria esse tipo de alívio para quem mora em Aveiro.
Mas isto conflitua ou não com esta questão do mercado de habitação, habitação a custos controlados, arrendamento?
Pronto, isso é uma questão que... nós não podemos dizer efetivamente se vai ou não vai. Tem que ver também com a procura e essas coisas não podemos dizer assim, vai acontecer assim, porque efetivamente nem sempre as coisas acontecem como calculamos ou como estamos a prever. Portanto, é uma questão de, como dizia o anileiro, de irmos vendo e também não acho que seja uma quantidade de património tão grande que influencia assim de tal forma na economia de mobiliário de Aveiro.
Filipe Guerra, o PCP, neste caso, foi mais crítico da operação, não com o princípio, aquilo que eu percebi foi que, quanto ao princípio, há aqui algum entendimento, mas depois com o que vem a seguir.
Exatamente, e é preciso, gostaria só de explicar porque é que nós tivemos no PCP essa perspectiva. Ponto 1, nós sempre consideramos, já nem sequer é uma questão deste mandato, já dos mandatos anteriores, que a Câmara de Aveiro, em vez de fazer aquilo que fez, que foi subir taxas e impostos e emolumentos sobre a população, poderia desfazer-se de algum património que tem, mobiliário e imobiliário, que não é importante para aquilo que é a persecução dos seus fins, ou não tem uma utilidade que justificasse. Podendo, portanto, a Câmara de Aveiro fazer essa alienação, por forma a não aumentar as tais taxas, emolumentos, impostos, por aí fora, como, de facto, vai acontecer. Nesse sentido, alienações de património que não seja essencial, nós não temos nenhuma questão de fundo a opor. Sobre a venda sobre aquilo que foi ontem votado na Assembleia Municipal, estamos a falar primeiro de vários tipos de património. Não estamos a falar apenas de alguns apartamentos isolados, nem estamos a falar apenas dos terrenos, que no fundo são o lombo deste negócio, dos terrenos do plano pormenor do centro. Portanto, há aqui logo um problema à partida, do ponto de vista do figurino da votação, que deveria ter sido diferente, para não se votar coisas que são absolutamente diferentes entre si. Cujos valores, os montantes, a própria importância dentro daquilo que é o bolo do património da Câmara Municipal de Aveiro é substancialmente diferente. Mas, portanto, há aquela questão do...
Lotes que têm um valor base acima de 3 milhões, não é?
Exatamente.
São...
O que também é preciso dizer que...
Marinhas também.
Marinhas, alguns imóveis, por exemplo, ali onde é atualmente uma loja que é a Sonatura, onde antigamente era o calçado de Loureiro, que é um imóvel que já está... Que chegou a estar protocolado com o Beira-Mar para uma sede do Beira-Mar, já há muitos anos, depois não se fez... pronto, enfim, mais alguns, agora do Distrito de Cor, penso que também ali perto de Santiago também havia uma casa, pronto, são vários, agora teria de se revisitar o processo. Mas eu só queria dizer o seguinte, isto para dizer que o valor da arrecadação financeira, podendo ser de 8 milhões e meio, não significa nem que o vá ser, nem que o sendo. Essa percentagem corresponde à mais-valia que a Câmara de Aveiro arrecada, porque a Câmara de Aveiro também teve gastos com o início deste processo. Mas queria dizer, e era aqui que era aqui a questão essencial, porque é que o PCP não foi favorável àquilo que foi votado ontem, tendo, por princípio, uma perspectiva favorável a que se venda património em vez de aumentar, onerar o custo de vida da população. O custo da população. É que é o seguinte, hoje em dia o município de Aveiro, tal como um conjunto de outros municípios, e isto está ligado... também, no nosso caso, a um aumento exponencial do turismo com um conjunto de atividades que lhe estão associadas, que fizeram valorizar muito o centro de Aveiro, criando, portanto, uma onda especulativa. E é bom que se diga que isto não é um fenómeno que acontece em todo o país, porque não é. Em concelhos limítrofes ou novos, esta situação não existe, mas em Aveiro existe. Esta situação levou, portanto, a um aumento muito significativo. Esta situação e outras. Não estou a limitar a esta questão. Mas levaram a uma situação em que, efetivamente, o mercado imobiliário está, portanto, em alta. E uma alta muito significativa e que ainda não se tinha visto nestas proporções. Faz com que o preço da habitação, quer para compra, quer para o arrendamento, esteja substancialmente diferente daquilo que era normal, esteja muito caro. O que é que acontece? Este fenómeno começou pelo centro de Aveiro e depois expandiu-se para as freguesias limítrofes, como se nota e como se conhece e as pessoas sabem. Isto cria aqui um problema muito grande naquilo que é o direito e o acesso à habitação por parte dos aveirenses, por parte daqueles não sendo aveirenses que querem para cá vir, por aí fora, criando, portanto, um desequilíbrio estruturante. O que é que isto está a criar? Está a criar uma situação em que o centro de Aveiro se fica desertificado, portanto, de população, por troca com outro tipo de atividades, e faz com que a população que fique seja uma população cada vez menos, enfim, diversificada daquilo que é a sua estratificação social, havendo um afastamento das classes populares e trabalhadoras, por contraponto com outras classes sociais privilegiadas. Aquilo que está a acontecer é que com o movimento que a Câmara de Aveiro está a dar ordem, portanto, no plano para o Norte-Centro, a Câmara de Aveiro está, portanto, a agir como um agente de mercado vulgar, que compra, vende, especula, tenta fazer lucro. A Câmara de Aveiro está a criar uma situação em que aquela zona central do município, e a expressão que o PS usa estratégico aqui podia-se usar perfeitamente, porque não há zona mais central que aquela, salvo seja, vai, portanto, entregar ao mercado, portanto, havendo ali uma situação em que, objetivamente, se prevê que aquelas casas sejam colocadas, portanto, a preços altos, porque é, tudo ali joga nesse sentido. Ou seja, o centro de Aveiro vai ficar cada vez mais entregue a classes privilegiadas. Isto preocupa-nos, e preocupa-nos que a Câmara de Aveiro não tenha tido duas preocupações. Uma, por exemplo, de aceder ao IFRU 2020, que é um programa que podia permitir a Câmara de Aveiro receber alguns fundos para reabilitação urbana de algum património que tem. Segunda ideia, a Câmara de Aveiro age, portanto, como um vulgar agente de mercado, pondo património à venda, e agora estão-me a cingir, especialmente àqueles terrenos no plano pormenor do centro, de uma forma que portanto, não é positiva para o desenvolvimento sustentável de Aveiro. Seria positivo, por exemplo, colocar algum património à venda, mas, por exemplo, utilizando mecanismos de rendas controladas ou de habitação a custos acessíveis. Não é nada disso que acontece. O que acontece ali é aquilo que está a acontecer agora, que é o reforço do crescimento de uma cidade dual entre zonas para ricos, zonas para pobres, e isso o PCP naturalmente não poderia ser favorável.
Catarina Barreto.
Portanto, a Câmara...
Porquê é que uma venda de património está com esta carga política tão, tão elevada, não é tão forte? Isto tem a ver mesmo, vai mexer com a habitação?
Esta venda de património está com uma carga política tão forte porque estamos a falar, efetivamente, de uma zona considerada uma zona nobre da cidade, e o Executivo Municipal, mais uma vez, tomou uma medida inteligente e oportuna. Aproveitou que estamos com o mercado em alta, como dificilmente voltaremos a ter. Estamos, sem dúvida, no pico do mercado e, portanto, aproveitou para vender os lotes que constituíam ónus e que constituíam peso para a autarquia. Uma autarquia que tem dívida, portanto, e colocou no mercado e vai arrecadar receita que vai entregar para pagar dívida. É, sem dúvida, uma medida inteligente. Aliás, as medidas inteligentes que este Executivo Camarário, e já há muito tempo não tínhamos uma Câmara tão bem gerida, demonstram-se no saldo de gerência superior a 48 milhões de euros, que também já discutiram. Portanto, e mais uma vez, é a continuação de medidas inteligentes. Quanto ao mercado autorregular-se e quanto à questão da habitação, é uma questão que também preocupa e que preocupa o PSD, mas que também deve preocupar o Governo e não só a Câmara. E, portanto, aqui a atuação não deve ser só empurrado o problema para as autarquias, mas também o Governo tem cota à parte e tem culpa. E também tem aqui que ter uma intervenção, não só o mercado autorregular, mas também o Governo e não só a autarquia aveirense. Quanto à estratégia definida pelo engenheiro Ribal Esteves e pelo seu executivo, e efetivamente a nós parece-nos a medida acertada, como nos pronunciamos, e parece-nos muito oportuna e muito inteligente.
Meus caros, mais alguma questão para uma segunda ronda? Ou está esgotado o tema? Ainda temos 12, 13 minutos para gerir, portanto vamos seguir então para esta nota em torno daquilo que foi a primeira sessão da Assembleia. Tivemos o público de novo a chamar a atenção para as questões dos estudos que serviram de base à intervenção no Rossio. Ainda vão voltar ao debate, creio eu, a propósito de uma moção que vai surgir. Houve aqui algum avanço, alguma aproximação? Há aqui algo de novo neste debate, António Neto?
O Bloco de Esquerda, e continuo a afirmar que houve um avanço.
Deixa-me só dizer, isto é quase um barómetro que fazemos aqui quinzenalmente, não é?
Digamos que é uma discussão. Penso ao Bloco de Esquerda que devia ser uma discussão. Não é uma discussão, é uma discussão efêmera, porque há uma posição inteligente de uma parte contra, no fundo, a própria população. E vimos o processo, digamos, o processo é complexo. E como ontem disse também na Assembleia Municipal, também o processo político é extremamente de zigue-zague. O problema do zigue-zague é que volta para a frente e volta para trás, depois dá o nó cego. E depois o Sr. Engenheiro Rebelo Esteves depois começa a meter os pés pelas mãos quando não consegue argumentar e, digamos, as bancadas que sustentam a sua governação, não consegue sustentar e comprovar, efetivamente, a utilidade de um parque de estacionamento subterrâneo, que isso aqui é o problema. O Bloco de Esquerda sempre afirmou que é pela requalificação do Rossio. O Rossio foi deixado ao abandono durante anos. É urgente fazer uma intervenção. Não é intervenção de fazer uma cave. Para quê? Para, supostamente, e ultimamente, a notícia para dar más estrelas a grupos na área de hotelaria que vão estar a fazer as obras e edificar os seus projetos em Aveiro. No fundo, o próprio Câmara Municipal opta para fazer um investimento público para, digamos, suprimir uma necessidade destas cadeiras multinacionais. A questão é essa. O que as pessoas são contra é o parque de estacionamento. E o problema e a clivagem que existe e a discussão que existe é sobre o parque de estacionamento em Cave. E que não está aprovado, e ninguém consegue provar, nem o Executivo consegue comprovar, nem as bancadas do PSD e do CDS conseguem comprovar, podem estar de acordo, mas não comprovar efetivamente dessa utilidade. E a discussão baseia-se nisso, porque não é útil. Agora, também eu acho estranho, não acho estranho, mas é um bocado incompreensível, as freguesias limítrofes do Conselho de Aveiro estarem de acordo numa posição destas. Então, enterrar 10 milhões naquele sítio, quando as próprias juntas freguesias necessitam urgentemente de obras. Porque dá uma primazia de alteração estrutural naquele sítio, que não tem mais valia nenhuma, sobretudo, negligenciar depois o apoio de obra que as freguesias têm. Também é um pouco compreensível.
Catarina, eu não ia fazer esta ligação direta, mas já que estamos a falar de freguesias, salta para si.
Quanto a freguesias limítrofes, Saradas é efetivamente uma freguesia limítrofe do centro, pese embora defendemos que haja uma zona que é urbana, mas é uma freguesia tida como limítrofe. Nós não nos queixamos de todo da falta de apoio camarário, antes pelo contrário, temos uma verba que consideramos significativa e justa na delegação de competências, e quanto a obras também, é com muito gosto e até com certo orgulho que eu digo que vejo surgir na minha freguesia obras que há mais de 20 anos eram desejadas. Já concluímos a obra do Centro de Saúde, já iniciada neste mandato, um acesso pedonal já iniciado deste mandato e necessário já foi concluído. Vamos ter intervenção no Centro Escolar de Verde Milho de perto de meio milhão, também para iniciar, logo se inicia o período de férias escolares. Vamos ter intervenção na Rua Direita da Quinta do Picado, também a iniciar brevemente, uma obra que era pedida há mais de 20 anos pela população e que vai iniciar ainda no meu mandato e que eu vou ter muito gosto em haver ser feita e ser concluída.
Centrando no Rossio.
Pronto, centrando no Rossio. Isto a propósito das freguesias limítrofes. E, portanto,
não
que
é,
nós...
Não é ajuda a freguesia, é a Câmara Municipal que está a fazer isso.
É o que estou a dizer, sim. Não, mas isto vai a propósito de faltar investimento.
Há conforto, no fundo.
Não, isto é a propósito de... O que foi afirmado foi que faltava investimento nas freguesias limítrofes e, portanto, seria estranho ver, neste caso, as juntas a tomar uma posição favorável a 10 milhões no Rossio quando lhes faltava investimento. Sim. Não corresponde toda à verdade. Isso só quem não andar atento e não vira, o investimento está a ser feito e as oportunidades estão a ser dadas como nunca foram às freguesias limítrofes, e penso não falar só por Aradas. Falo por Aradas porque é a freguesia para a qual estou mandatada para falar, mas penso que falo por todas, e aliás basta olharmos para os planos de atividades e para a atividade municipal para percebermos isso. Quanto ao Rossio, sem dúvida urge uma intervenção no Rossio. É taparmos o sol com a peneira, dizemos que o Rossio está bem, isso nem sequer acho que é questão. Urge intervir, já deveria ter sido, já peca por tarde, como se costuma dizer. Os estudos demonstram, os estudos têm sido realizados, demonstram que efetivamente é uma boa estratégia e, portanto, demonstram. E quanto ao parque de estacionamento, não temos nada a opor, concordamos, vai criar lugares de estacionamento. De momento já é muito difícil, vem depois com os lugares de estacionamento que se perdem à superfície. Se perdemos à superfície, porque vamos ganhar qualidade à superfície. E, portanto, é sem dúvida, mais uma vez, uma estratégia inteligente. E quanto a valorizar aqui unidades hoteleiras, também parece que isso também é importante para a nossa cidade, porque uma das valências com que também nos devemos querer afirmar, porque também captamos investimento, é o turismo. Temos todas as condições para ser uma região de turismo. E a Aveiro tem todas as condições para se afirmar a nível nacional e internacional como pelo turismo. E, portanto, se esse argumento de que também valorizará as unidades hoteleiras, para nós é um argumento até bom que nos estão a dar, porque ao valorizar as unidades hoteleiras, valorizamos também a nossa cidade e projetamos a cidade.
Filipe Guerra, estacionamento esta semana, mais quente ou mais frio?
Sinceramente, acho que na mesma. Há aqui um problema. Isto é um pouco pode... Eu tenho que dizer isto mais uma vez, quer dizer... Há aqui problemas que se colocam, que são muito mais relevantes e que têm que ser colocados porque a questão do Rocio, isto é uma questão de fundo muito importante, e a questão central aqui é políticas de território e desenvolvimento territorial de Aveiro. Que interesses servem e que interesses não servem. Tudo bem que o Rocio tem que ser arranjado, estamos favoráveis a essa ideia. Também parece mais ou menos meridianamente claro. Para qualquer... Os académicos sobre isto já se pronunciaram, desde pessoas ligadas ao urbanismo, planeamento urbano, sobre a necessidade de tirar os carros do centro, e que a Câmara de Aveiro faz exatamente o contrário. Há um conjunto de matérias que a gente pode discutir sobre isto, mas aquela que é essencial e aquela que o PCP procura colocar no centro deste debate é a quem serve este parque de estacionamento, o porquê desta teimosia que vai contra todas as lógicas de desenvolvimento urbano e todas as lógicas de harmonia, portanto, daquilo que é aquela zona da cidade, as questões até ambientais que ali se colocam. Nós colocamos esta questão, afinal de contas, para quem serve aquele parque de estacionamento? E nós temos uma perspectiva sobre esta matéria que se confronta com a perspectiva do PSD-CDS no caso do Rocio, mas que também ontem, por exemplo, se revela, que é a perspectiva de que a cidade de Aveiro e o seu território devem ou podem ser construídos à margem dos interesses dos aveirenses e ao encontro daquilo que são interesses que não são necessariamente dos aveirenses, são os interesses, portanto, do mercado, dos grupos económicos, que pretendem fazer investimentos sobre o território em Aveiro. E sobre essa matéria, naturalmente, que esses grupos económicos, esses investidores, não têm os critérios que o aveirense típico, chamemos-lhe assim, amor à sua terra, tem. Porque os seus interesses são económicos, puro e simples. E se vêem que tem ali uma oportunidade de mercado, que é um parcelamento que será lucrativo, fazem-no. E se o Presidente da Câmara de Aveiro dá ouvidos a esses especuladores, mas não dá ouvidos à população da aveirense, então devemos dizer que, ao caso, ele não está a agir de acordo com os interesses de Aveiro. É a nossa perspectiva. Ele poderá achar que está. Nós achamos que não. E é isso que mais nos preocupa. Esta defesa intransigente de interesses que, na nossa perspectiva, não são os interesses que o povo de Aveiro e o cidade de Aveiro e o seu desenvolvimento aconselham. Tão pouco são aqui. Mais é que a população de Aveiro tem-se pronunciado sobre isto. É que o PS e o CDS, quando se cantaram as eleições, não colocaram isto no seu programa, e aquilo que é conhecido, portanto, por parte de grande parte da população de Aveiro, nomeadamente aquela que se tem manifestado, é contra este projeto. Ouçam-se os académicos. A Câmara de Aveiro não ouviu os académicos, por exemplo. Não ouviu ninguém no Estado de Aveiro sobre esta matéria. E é isto que, de facto, mantém aqui uma posição de força muito grande por parte da Câmara de Aveiro, mas também uma posição de força muito grande por parte, enfim, da população, em primeiro lugar, mas, naturalmente, também de muitas outras forças políticas representadas na Assembleia Municipal.
Sara Tavares.
Relativamente ao Rocio, a intervenção está fora de questão, é claro que é necessária. O Partido Socialista é contra o estacionamento, precisamente por todos estes argumentos que têm vindo a ser ditos. Pois, temos vindo a assistir, e estamos presentes nas sessões durante as quais são discutidas, é discutido o projeto e as pessoas dão a sua opinião, e aquilo que vemos mesmo é o fincapé para a realização deste do subterrâneo, e que não é de todo do agrado nem de comerciantes, nem de população, nem até dos académicos, como diz aqui o Filipe. Portanto, o que nós achamos é que o povo também deverá ser ouvido, e lá está. É muita gente a dizer que efetivamente este estacionamento não terá grandes vantagens para o local. A Associação Comercial também mostra a sua preocupação, porque a obra que se teria que fazer demoraria bastante tempo, e é claro que se dizem 18 meses, não, normalmente esses 18 meses não são cumpridos. Nós já sabemos como é que as coisas acontecem, não por mal, não é? Mas porque há derrapagens a nível temporal e até por causa de outros fatores. E a preocupação é mesmo com como é que se vai fazer com a gestão ali daquela zona do Rossio, relativamente aos comerciantes, que tipo de alternativas é que se colocará se o parque de estacionamento for efetivamente construído e quais serão as perdas do comércio e do turismo ali daquela zona. Portanto, há uma preocupação, porque não é só a construção do Rossio que achamos que não será útil, mas também, e tendo como argumento aquilo que se diz sobre tirar os carros do centro da cidade, e é precisamente o contrário, está-se a colocar dentro da cidade, e também a preocupação de como é que vai ser durante este tempo todo a gestão e as alternativas que se poderão colocar para minimizar os malefícios de tanto tempo de obra. Portanto, isso são preocupações que tanto a população como a Associação Comercial de Aveiro têm vindo, nas sessões de esclarecimento sobre o Rossio, têm vindo a chamar a atenção para. E achamos que a Câmara deverá ter em atenção este tipo de argumentos, porque são extremamente válidos e preocupantes para quem lá mora e para quem vivencia aquele espaço.
E a Câmara diz que está preparada para suportar politicamente os custos dessa decisão, sim, Carlos Anileiro.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria sobre isto dizer, estava a refletir, estava a ouvir as pessoas e queria dizer o seguinte, até porque foi aqui referido, digamos que as freguesias limítrofes estão a ser prejudicadas com este tipo de obra. E eu quero contrapor dizendo que na freguesia onde eu... Na freguesia onde eu resido, freguesia de Eixo, sim, está a ser neste momento, e isto é importante, a beneficiação de uma estrada importantíssima, que é a 230, que liga à Feira Asna, que tem décadas e décadas de inatenção. Portanto, e que está a ser exatamente ela. Eu vou já fazer a analogia com o Rossio. Cai o Carme a Trindade, porque o trabalho que está a ser feito prejudica a circulação, há constrangimentos, porque é ali o trânsito Aveiro-Águeda, que tem umas alternativas de funcionamento que não são as melhores, mas o facto é que a obra tem que ser feita, porque a estrada está a levar as infraestruturas que estavam em falta, no caso gás, e complemento de ligações de água, para depois levar o piso definitivo que muita falta fará. Eu penso que estou a falar da pior, se não das piores estradas do Conselho de Aveiro. Sem dúvida. Isto para dizer que as freguesias limítrofes que estão a ser beneficiadas do desafogo financeiro, e de que finalmente esta Câmara está a olhar para as freguesias limítrofes, como já disse também aqui a Catarina. O Rossio tem este problema todo, tem este bruá, estão as redes sociais agitadas. Eu já uma vez falei nisso e digo assim, o Rossio vai ter constrangimentos, o parque provavelmente que vai ser construído naturalmente, o Rossio vai ser avaliado daqui a 10, 15, 20 anos. Depois de funcionar. É óbvio que, enquanto estiver em obra, vai ser complicado. E as pessoas têm que se habituar para ter melhor. Mas isto verifica-se por todo o mundo. Há determinado tipo de obras que causam constrangimentos na altura da sua, da sua construção. Isto existe em todo o mundo. Isto é tudo. Vamos deixar um pouco o provincialismo que está a gerir esta matéria. Sem dúvida. Olha, eu devo dizer, tem sido feito obras. Eu sobre isto ainda vou dizer uma outra coisa. Tem sido feitas coisas pequenas. Obras pequenas, mas com algum interesse em haver. E que há aqui, nas redes sociais, há pessoas desocupadas. Eu estou nesse grupo porque eu sou reformado, que andam a fotografar tudo e andam a pôr fotografias de tudo, da pedrinha que se põe mais acima, do buraco. Eu estou-me a recordar de uma coisa que há dias vi, a conclusão, que foi... Caiu o Carme a Trindade, de novo, por aquelas travessias sobre a 109 para Glicínias.
Sim. Sim.
Que só comentaram uma passadeira, que não sei o quê, caiu 300 pessoas a dar opinião sobre aquilo. Já vi há dias, por acaso, reparei que já está pintado uma zona que é para circular bicicletas e a outra, sim, para peões. As pessoas falam muitas vezes, as pessoas falam do buraco que está por tapar. Quer dizer, esta situação. Desculpem, isso é um pouco provincianismo, esse tipo de coisinhas. Toda a gente vem dar opinião, toda a gente se vem manifestar.
Provincianismo é não dizer nada.
E muitas vezes não os fazem.
Rui Alvarenga,
nas redes próprias.
Mas é assim, isto para dizer que o Rocio daqui a 10, 15, 20 anos, se calhar nem já
não,
cá
o caso está a confundir provincianismo com resignação. Obviamente que o que está aqui é comodismo versus sustentabilidade. O que se trata é que o estacionamento é uma obra irreversível. À superfície podemos ir mudando. Mais ares, menos ares, mais mobiliário urbano, menos mobiliário urbano. Esburacar o Rocio é algo irreversível. O Carlos diz muito bem, eles vão se habituar, pois vamos nos habituar como nos habituamos ao estádio, como nos habituamos a esta passadeira que há aqui na Avenida Artur Ravara. Obviamente que sim, foi feita, temos que estar resignados e temos que levar com essas coisas. Isso é resignação, não é provincianismo. A questão aqui de fundo
até foi aprovado, pronto, por toda a Assembleia.
Naturalmente que sim. A questão aqui de fundo é o projeto que temos para o futuro. Para o futuro de Aveiro, é isto que se trata. E não há sustentabilidade nesta estratégia. A questão da periferia, vão-me desculpar, eu sou um aveirense periférico e sei muito bem como é que estão as vias de comunicação. Não é as principais. E o caso diz muito bem, aquela é das piores do concelho e está finalmente a ser reparada. A que ligava São Bernardo a Oliveirinha, até São Bento, é terrível e teve 30 ou 40 anos sem ser arranjada. Mas há outras que não permitem que gente nova sinta apelo para se lá fixar. Há ruas na minha freguesia onde eu cresci, em Oliveirinha, que eu, muito sinceramente, eu nunca fixaria lá a família perante aquela rua que lá está. E posso fazer uma excursão com todos e mostro podemos fazer essa avaliação. Portanto, não é serem prejudicadas, é não serem beneficiadas, porque estamos a detonar milhões numa obra que continuamos a dizer que não era necessária.
Meus caros, o agradecimento a Catarina Barreto, Felipe Guerra, Carlos Anileiro, Rui Alvarenga, Sara Tavares, António Neto, o debate mantido aqui esta manhã. Dentro de 15 dias cá estaremos e vai ser na semana anterior à abertura da Feira de Março. Portanto, comecem a olhar para o cartaz que depois analisamos os termos desta feira secular. Um bom fim de semana para todos.